Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 315 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Melo, para a gente tratar da primeira derrota do Vasco no Campeonato Brasileiro, 2-1 para o Bragantino fora de casa. Eu, pessoalmente, não achei uma atuação ruim do Vasco, mas também não achei uma atuação boa. É muito aquele tipo de jogo do copo meio cheio, copo meio vazio. Você vai decidir qual copo você vai olhar. E pode ser o copo razoável também, que acho que é a minha opção no momento, o copo ali mais ou menos. Mas o Vasco jogou bem durante uma boa parte do jogo, acho que jogou mal no início e no fim ali, primeiros 15, últimos 15 mais acréscimos. Foram dois períodos bem ruins do Vasco e foram os períodos nos quais o Vasco levou o gol. O início de cada período, né? O início do jogo e o início desse período de 15 mais acréscimos ali, o Vasco leva o gol e não consegue reagir nos momentos imediatos ao gol. Na reta final, então, achei o Vasco muito mal no jogo, depois do segundo gol do Bragantino. Mas entre esses períodos ali, dos 15, 20 do primeiro tempo até os 25, 30 do segundo tempo, eu gostei do Vasco e tem o componente sorte, né? A gente comentou aqui, eu falei no último episódio, o desvio do primeiro gol contra o Grêmio. Ontem, o desvio do segundo gol foi decisivo para a partida. Para mim, era um jogo com toda a cara de empate, mas com esse gol que o Vitinho não ia fazer o gol, mas a bola de resvala na cabeça do Maicon engana completamente o Léo Jardim. Léo Jardim que falhou decisivamente também no primeiro gol. Ramon Dias, que ele fez comentário machista depois do jogo. Várias coisas para a gente tratar. Vamos falar antes do campo e bola, vamos falar da coletiva do Ramon, vamos falar de próximos jogos, clássico importantíssimo no sábado. Tô recebendo aqui uma das repórteres que cobrem o dia a dia do Vasco no GE. Como é que você tá, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda.
Fala, Luciano Melo, torcida vascaína que nos acompanha. Pois é, a noite de quarta-feira foi de duas derrotas, na minha opinião, Luciano. Derrota dentro de campo e a derrota na fala do Ramon Dias, que a gente vai comentar aqui sobre o que foi tão problemático na declaração do treinador e também no pedido de desculpas. Mas sobre o jogo, os 90 minutos, eu concordo com a sua avaliação. Acho que foi um jogo que o Vasco poderia ter tido melhor sorte. Era um jogo para o Vasco sair pelo menos com um ponto de Bragança Paulista, mas a derrota significa também a primeira derrota do Vasco para um clube de Série A nessa temporada. O Vasco enfrentou os rivais no Campeonato Carioca, competiu bem, perdeu apenas para o Nova Iguaçu e agora sofre a sua primeira derrota aí diante do Bragantino, em uma noite que o Bragantino também não fez um grande jogo, não fez um jogo para sair vitorioso de sua casa, mas acabaram pesando aí esses lances, essa falta de sorte do Vasco em Bragança.
Também por aqui, representante do Vasco no projeto A Voz da Torcida, do conglomerado de canais do YouTube, Portão 9, Expresso 1923. Você está vendo o copo meio cheio ou o copo meio vazio, João Almirante? Seja bem-vindo.
Fala, Luciano. Fala, Manu. Cara, eu tô com a impressão que vocês tiveram aí, eu acho que é a impressão majoritária. Acho que o Vasco não fez um grande jogo, aliás, não foi um grande jogo em Bragança Paulista, mas creio que nós tenhamos feito o suficiente para pelo menos sair com empate, mas enfim, acontece que futebol é bola na rede, né? Eu acho que pesou muito para a derrota. É o começo muito desconcentrado do Vasco, ali os 15, 20 minutos iniciais que o Vasco foi muito mal, o Bragantino conseguiu se impor, conseguiu pressionar, chegou ao gol numa falha clamorosa do Léo Jardim, né? Uma falha que não pode ser aceita para um goleiro do nível do Léo Jardim. A bola tem até um desvio e tudo mais, pega um efeito, mas ela vem mansinha e ele acaba soltando no pé do atacante do Bragantino. O Bragantino abre o placar muito cedo, o Vasco demora a se encontrar, mas acredito que a partir ali dos 20, 25, o time começa a se equilibrar mais em campo, consegue também incomodar ali o Bragantino, principalmente com cruzamentos, né? O Vasco voltou a ser um time, até pela sua falta de qualidade ali no centro do campo, a usar muitos lados e tentar essa bola para o Verrete. Desse modo, a gente consegue ali algumas oportunidades, consegue ameaçar o Bragantino. Chegamos a fazer até um gol ali no impedimento que me pareceu muito mais milimétrico do que apontou o VAR. Achei a linha do VAR ali traçada, muito distante ali. Era um lance, para mim, muito mais ajustado do que ficou parecendo na revisão do VAR. Mas enfim, o gol é anulado, a gente termina o primeiro tempo, dá para se dizer superior ao Bragantino, essa superioridade se estabelece ali já no início do segundo tempo também, o Ramon vem com três mudanças, o Zé Gabriel, que não foi bem, mas entra ali na vaga do Cocão, e com isso ele adianta o Sforza, o Cocão que foi muito bem, foi o destaque na partida contra o Grêmio, ontem toma um cartão muito cedo, acho que isso também prejudicou a atuação dele ali naquele primeiro tempo, tirou ele um pouco do foco nos combates ali. Mas, enfim, o Ramon opta por tirar ele, que já estava amarelado, adianta um pouquinho o Sforza, coloca o Rayan na vaga do Rossi, coloca o Mike no João Vitor, que sentiu uma lesão, né? Vamos ver se não é nada mais sério. Ele saiu com dores no joelho, né? Maldito joelho, articulação joelho, é a inimiga do ser humano. Mas, enfim, o Vasco volta melhor no segundo tempo. Antes mesmo de marcar, tem pelo menos duas grandes oportunidades, né? Uma com o Verrete sozinho ali na área, que ele acaba cabeceando no pé da trave, e depois uma cobrança de falta que é o Léo, se não me engano, que desvia. E o Lucão, Luciano Melo, o maldito Lucão, vai buscar ela lá no canto, para meu desespero. Só que depois o Vasco faz uma bela jogada de contra-ataque, né? Se faltou qualidade em muitos momentos para construir, nesse contra-ataque o Vasco foi muito bem. O Verrete faz o pivô no Rayan, já corre para a área. Repara também, destaco também a movimentação do David nesse lance. Você acompanha, ele vem vindo lá da ponta esquerda, faz muito bem a leitura da linha de impedimento, espera ali o momento certo para partir. O Rayan também conduz bem a bola, serve no momento certo, e o Vasco chega ao gol de empate ali com a assistência do David para o Verrete. E naquele momento esse empate parecia justo com o que a gente via em campo, né? O Vasco já vinha merecendo um pouco esse empate. Tem até uns 5 minutos pós-gol que dá uma impressão de que o Vasco vai se manter no controle da partida, só que aí o Caixinha faz algumas substituições, o Bragantino retoma um pouco de controle, né? Consegue povoar ali o campo de ataque, permanecer ali por volta de uns 5 minutos numa mini pressão, dá para se dizer, e acaba chegando ao gol num chute desviado ali do Vitinho, que vai terminar sendo um golaço, mas é um desvio matador do Maicon. Acho até que o Maicon depois deu umas vaciladas, mas tinha entrado bem até aquele momento na partida, na minha visão, mas acaba desviando, azar, né? Claro que ele não queria fazer aquilo, e a bola trai o Jardim. E aí, depois do gol do Bragantino, faltou para o Vasco, né? O Ramon tenta, antes mesmo, um pouquinho antes da saída do gol do Bragantino, ele já tira o David para colocar o Adson. O David não estivesse se arrastando em campo, eu não faria isso. Gostei da atuação do David ontem de novo. E o Adson entra mal, né? Entra pouco participativo, pouco combativo, e nas vezes que pegou na bola, errando muito, né? Depois ele também coloca o Clayton aí para uma tentativa, acredito eu, mais de jogar a bola na área mesmo, botar dois centroavantes ali, tentar um empate na base do abafa. Mas o Vasco, pouca consistência ali para inclusive explorar mais essas jogadas de bola aérea. O final do jogo realmente foi ruim para nós. Tem uma polêmica no final ali, que no momento da transmissão, na câmera primeira que mostraram, me pareceu pênalti, mas depois a gente vê que o jogador do Bragantino toca antes na bola, e o Vasco, enfim, termina aí com, acho que, um resultado pior do que o desempenho, né? Acho que, não que tenha sido um grande desempenho, mas o jogo, de forma geral, me parecia desenhado muito mais para um empate do que para uma vitória de qualquer um dos lados. Mas, enfim, a bola, futebol é isso também, né? Se a gente teve sorte contra o Grêmio ali no chute do David, dessa vez a sorte sorriu para o Red Bull Bragantino. E essa foi só a primeira derrota da noite, né? Porque temos que falar também das declarações lamentáveis de Ramon Dias, totalmente infelizes ali sobre a presença das mulheres na equipe de arbitragem, né? Ele depois tenta se justificar, mas também foi mal na justificativa, jogou para um erro de interpretação, ele não assume exatamente a declaração infeliz. O Vasco, um pouco mais tarde, solta uma nota pedindo desculpas em nome do clube, em nome dos seus valores, e pede desculpas em nome do Ramon também, mas acho que a gente vai discutir isso mais para frente. Mas creio que cabe aí mais um posicionamento, quem sabe agora mais sereno, do Ramon, e que peça desculpas de fato, e que peça desculpas especialmente para a Daiane, né, que é a figura apontada ali diretamente na crítica, né, a responsável pelo VAR no jogo contra o Grêmio, e que, se a gente for analisar legal, a Daiane foi a árbitra, entre todo aquele conjunto amontoado de árbitros e bandeirinhas, foi a que mais tentou acertar, né? Ela acerta no lance do Rossi, ela chama o juiz para olhar no monitor o lance do Piton, faz o que lhe cabe, e ela, no pênalti em cima do Galdames, a gente ouve o áudio, e você vê que ela está inicialmente tendendo a marcar o pênalti. E aí depois vem um monte de falatório na ouvida dele, dá uma marada lá do VAR, e ela acaba constrangida a mudar de posição. Enfim, foi um erro também, até porque ela era que comandava o VAR. Mas enfim, ela tentou acertar na maioria dos lances e acabou sendo vítima dessa declaração absolutamente infeliz de Ramon Dias.
É, foi difícil até entender, assim, entender a gente é fácil, né? Mas depois a explicação e a desculpa, vamos falar mais pra frente disso. O primeiro tópico do jogo, Manu, é, até o João já citou que eu tinha separado aqui, que é uma parte que eu achei ruim, mas por outro lado é bem natural, que é a insistência na bola aérea. A única boa jogada por baixo do Vasco foi o gol. Se você pensar, quase, todos os lances de perigo do Vasco, o único que saiu por baixo foi a jogada do gol, um contra-ataque certinho, né? Envolvendo os jogadores da frente ali, naquele momento eram Rayan, David e Verrete, os três fizeram seus papéis direitinho, o Verrete, o papel dele correto começa lá atrás, né? Que ele puxa o contra-ataque e abre na direita pro Rayan. David fica na posição certinha ali, tem aquele momento que você não sabe se vai comemorar ou não quando a bola entra, que você tem que ver a linha de impedimento, mas o David ficou certinho e chega, faz a jogada, cruza, o Verrete também fica atrás da linha da bola, todo mundo fez o seu papel muito bem naquele lance por baixo, mas fora isso, foi um time da velha receita, né? Piton cruza, Verrete cabeceia, teve um momento que era Rossi, cruza, Verrete cabeceia, um time que, com o elenco, com as carências que tem o Vasco hoje, e a gente já falou várias vezes aqui sobre carências do elenco do Vasco, é um time que depende muito dessa bola aérea. Até esse gol anulado também é um lançamento do Cocão pro Rossi, o Rossi desvia pro Verrete. Para quem tá ouvindo o podcast, a gente tá live aqui, tá vendo os melhores momentos, acabou de passar o gol anulado do primeiro tempo. Era um time que tinha uma jogada básica ali, que era esse, vamos colocar a bola na área de alguma forma. Pode ser de longe, de perto, da intermediária. O Piton tem essa coisa que às vezes, já no fim do... na reta final, ele cruza uma bola lá de longe, que pra mim podia ter ido mais um pouco. Então, é um time que, por causa de suas carências, sem o Paê, o Vasco fica muito sem criatividade nesse meio campo. O Galdames consegue um pouquinho ali, mas não chega a ser um jogador tão criativo assim. Aposta muito na bola aérea, várias vezes funciona. Ontem deu pra... né? Quase, dá pra dizer que funcionou a bola aérea do Vasco ontem, o Vasco criou chance, o Vasco teve 4, 5 chances no jogo ali, de um time que tem dificuldade de criar por baixo, mas esse ponto é muito forte, do time continua sendo muito forte, mas a ausência do Paê, e contra o Grêmio isso não ficou tão claro, mas por isso que eu tô puxando esse assunto aqui, a ausência do Paê evidencia a dificuldade que esse time tem de criar de outra forma que não seja cruzando para a área, porque não tem outro jogador com uma característica mais criativa no meio campo.
É, o jogo contra o Grêmio até surpreendeu positivamente, né? Porque eu não esperava que o meio campo funcionasse daquela forma. O Cocão, achei que ele pisou bastante no ataque, foi um jogador que controlou bastante o jogo no meio campo, mas levou a bola também para frente, buscou essa transição, esses passes aí ofensivos, e isso não funcionou agora contra o Bragantino, né? Expondo claramente essa carência do meio campo do Vasco e a falta que o Paier faz. Acho que o meio campo do Vasco com esses três jogadores, né? Hoje as opções que o Ramon Dias tem no elenco, fora o Paier, são jogadores com características mais defensivas, e dessa forma o meio campo até controla o jogo, consegue fazer esses passes, mas aqueles passes mais de domínio, de posse de bola, e não um passe de transição, de verticalidade, que é o que faltou ao Vasco contra o Bragantino, né? Acho que faltou ao Vasco construir esse jogo por dentro, colocar a bola no chão, tanto que quando o Vasco faz isso, ali depois de um início ruim no primeiro tempo, as coisas começam a acontecer muito por conta também dessas chegadas aí pelos lados do campo e da aposta nos cruzamentos, né? Tinha momentos que o Piton nem chegava mais à linha de fundo para cruzava ali da intermediária mesmo, que eu acho que acaba sendo um problema da falta de criatividade, da pobreza na construção do Vasco. Não acho que o Bragantino tenha sido muito rico na construção também. É um time que usa muito bem os lados, as laterais, né, do campo, e chegou aos seus dois gols também dessa forma. Mas faltou ao Vasco colocar essa bola no chão, fazer essa transição, essa construção por dentro, que é o que o Paier faz quando ele está em campo, né? Mas a gente sabe que o Paier, esse momento lesionado, vai voltar em breve, mas aos 36 anos não vai jogar todos os jogos do campeonato, não vai jogar em alto nível durante todo o campeonato, então falta, né, nesse elenco do Vasco aí, alguém para substituir o francês, e o Ramon Dias realmente não tem essas opções olhando para dentro do grupo. Acho que faltou sim essa construção por dentro, né? Talvez no meio-campo quem conseguiu mais dominar, colocar a bola no chão e dar uma esfriada nesse jogo nervoso que foi no início e no fim do segundo tempo, né? Foi o Sforza, que eu acho que é outra grande notícia desse jogo. Ele já tinha ido bem contra o Grêmio e agora, novamente, contra o Bragantino. Gostei muito da atuação do Sforza. Acho que foi o melhor jogador ali de meio campo do Vasco.
É, esse ponto de como o time reage, né? Eu acho que isso é importante também. O Vasco começa o jogo com... Assim, difícil até definir o que aconteceu ali com o Léo. A gente já viu o Léo falhar em algumas oportunidades, mas ele salvou o Vasco várias vezes, né? Se tiver que apontar um jogador que mais fez, garantiu pontos ao Vasco no Brasileiro de 2023, provavelmente vai ser o Léo Jardim, mas ontem, e ele teve duas falhas ali em jogos contra Goiás e Cruzeiro, naquela pior fase do Vasco ali, jogos que o Vasco poderia empatar ou vencer, merecia até vencer os dois, principalmente do Goiás. O Cruzeiro, o Vasco jogou mal também demais, era jogo para 0-0. E aí foram derrotas por causa de uma falha do Léo Jardim. Teve aquela falha contra o Bangu esse ano no Carioca, bem feia também. E esse lance, que até o João citou no início, que é um chute que vem todo pererecão, a bola vem esquisita, mas não tem como, assim. É, tem um ponto nesse lance que eu acho que o David não podia deixar, não podia chegar depois do lateral ali na frente da área, né? É um gol de lateral, é um gol muito frustrante
de se levar.
Exatamente.
Deus me livre.
E o David tá ali só pra isso, né? Ele tá ali marcando o cara que tá na entrada da área, mas o cara da entrada da área chutou muito fraco, né? O Hurtado chutou mal, a bola foi toda esquisita. E o Léo Jardim tem a obrigação de fazer aquela defesa. E aí tem essa questão do time do Bragantino, cara, porque eu acho que é um ponto que vai fazer falta, pelo menos um, né? Podiam ser três, mas esse time do Bragantino desse ano tá enfraquecido e eles tinham vários desfalques importantes no jogo de ontem. Lucas Evangelista, Elinho, Matheus Fernandes, alguns jogadores ali que são importantíssimos nesse time. Pra mim, o Lucas Evangelista é o melhor jogador desse time, que não estavam presentes nessa partida. Eu... tenho muitas dúvidas sobre a campanha que esse time do Bragantino vai fazer. É, se tivesse que apostar, eu diria que vai ser um time de metade de baixo da tabela. Não acho que vai cair, que vai brigar contra rebaixamento com muita firmeza ali até o fim.
Mas não acho... vai brigar em cima igual ano passado.
É, eu acho que é um time, posso ficar... Pra ser justo, eu falei a mesma coisa antes do Brasileiro do ano passado, eles brigaram lá em cima. Mas eu já acho que é um time pra 12º, 13º, uma coisa assim, 11º.
Não, 12º não, porque o 12º será o Vasco da Gama, Luciano.
Você falou 13º na nossa previsão. Você falou 13º, eu falei 14º, Manu falou 10º. Então, pra mim é claramente um jogo pra você fazer ponto. Por exemplo, se a primeira rodada foi praticamente perfeita, se você pensar no Vasco como um concorrente a rebaixamento, e na minha opinião é, acho que muita gente discorda, mas pra mim é, a primeira rodada foi perfeita. A única coisa ruim que aconteceu foi o Cruzeiro ganhar do Botafogo, nos que eu vejo, né? Ontem o Cruzeiro foi exatamente o Vasco, assim, pegou um time que é bom, eu acho o Fortaleza até melhor, mas tá num momento ruim, tá num momento esquisito, apesar do Fortaleza ter vencido a primeira rodada, né? São Paulo fora de casa, Fortaleza tá num momento bem estranho, chega num momento estranho, não começou bem o ano, perdeu o Campeonato Estadual, a Copa do Nordeste foi aos trancos e barrancos. E o Cruzeiro arrumou um ponto, né? No fim do jogo lá, 40 e poucos do segundo tempo, o Cruzeiro arrumou um ponto. Vários times...
Matheus Vital!
É, vários times arrumaram pontos ontem, né? O Juventude ganhou do Corinthians, o Criciúma empatou com o Galo fora. Alguns times ali da parte de baixo pontuaram. É, não tô cravando que o Vasco vai ser um time da parte de baixo, eu acho que sim, mas vamos esperar ao longo da rodada, ao longo do campeonato, e acho que o Vasco não vai cair, só para deixar isso claro. É, então, olhando esse jogo, cara, segunda rodada contra o Bragantino, cheio de desfalques, é um jogo pra você arrumar ponto, João. Esse foi pra mim o principal problema do jogo de ontem. A escalação do Bragantino, a forma como o Bragantino tá, como ele vai se desenrolar no campeonato, que eu não consigo prever, né? Isso aqui é só... eu não consigo cravar, é uma previsão minha. E a forma como o jogo se desenrolou, além de tudo, né? Se fosse, o Bragantino tá mal demais, mas ele dominou, o Vasco sufocou, beleza, o resultado justo era o Vasco perder. Achei esquisita a forma como o Vasco começou, até porque tava carregando uma confiança, né, do jogo contra o Grêmio. O Vasco fez uma boa partida contra o Grêmio, e aí começa fora de casa, cara, um jogo confuso. O Vasco não conseguia controlar a bola no início, assim. O Vasco não conseguia dar dois, três passes num time cujo meio-campo tem esse ponto forte, né? Você com Cocão, Esforço e Galdame, você consegue controlar quando você tá com a bola, né? Consegue trocar passes, intermediária defensiva, intermediária ofensiva, círculo central. E o Vasco estava com zero controle do jogo naquele momento. Depois conseguiu retomar, faz o gol, mas ainda com essas carências de muito apostando em bola aérea. E aí a gente vai falar de substituições também. Acho que o Adson virou um vilão por causa daqueles dois cruzamentos fraquinhos que ele deu seguidos ali, que irritou quase todos os torcedores que eu conheço, citaram esse lance em algum momento, que aquele lance foi irritante mesmo. Mas não acho que ele tenha caído, o time tenha caído. Claro que o David jogou melhor que ele ontem, mas... Eu vi muito comentário em Twitter e tal, em WhatsApp. Cara, esse jogador horroroso, esse Adson, contratação horrível. Eu não larguei a mão do Adson, não. É, acho que é um jogador que não mostrou ainda, mas sim, é um começo. A gente já viu vários jogadores que começaram mal e se firmaram, outros não. Começaram mal e terminaram mal a passagem dele pelo Vasco. Mas o time, a partir dos 20... O gol foi aos 32, né? A partir dos 26, 27 ali... O Bragantino conseguiu encurralar o Vasco de um jeito que não tinha conseguido, né? E não dá nem pra dizer que foi por causa do gol, porque o gol do Vasco foi aos 17, o Vasco fez uns 10 minutos ainda depois do gol, de quem falou, pô, a discussão aqui na redação era, e aí, tá satisfeito com o empate ou dá pra vencer? E uma galera aqui falando, dá pra vencer. Vocês me conhecem, eu falei, satisfeito com o empate, porque eu, futebolisticamente, penso muito pequeno.
É o nosso pessimista.
É, eu penso pequeno em termos de futebol. Eu tava satisfeito.
Pragmático, pô.
É. Tava satisfeito, mas a discussão era essa, nos minutos seguintes ao gol do Vasco. E aí o time se retrai, claro que o time da casa tem a obrigação da vitória, vai pra dentro, mas o Vasco fez uma reta final de jogo muito pobre, né, João? Assim, depois do gol ali, foi, o Vasco não fez absolutamente nada, tentava um cruzamento ou outro, tinha uma esperança no escanteio, mas que não criou nada ali.
É, eu vi até a análise do nosso colega, o Rodrigo Coutinho, no GE, ele falando justamente disso, né? O Vasco... É, consegue entrar no jogo em algum momento, consegue até uma certa superioridade, tanto que consegue o seu gol de empate, gera esse debate. Eu que estava fazendo a transmissão lá no Expresso 1923, a gente conversava isso durante a transmissão. Acho que o Vasco está até mais perto de um segundo gol do que o Bragantino de voltar à frente do placar. Mas acontece que o Bragantino... O Caixinha faz mudanças ali, o Bragantino é um time jovem, né? Um time que tem bastante intensidade e ele renova o gás do time e nessa renovação o Bragantino volta para o jogo e o Vasco não tem tantas respostas assim para dar. A gente sabe que tem um elenco limitado ali em opções, né? O Ramon tentou ali alguma coisa com o Adson na vaga do David. Eu confesso que eu estou mais alinhado com a galera que ficou revoltada com o Adson, tá, Luciano Melo?
Mas foi por causa dos cruzamentos fracos ou não? Ou no geral?
Eu acho que é meio que no geral, cara. Assim, primeiro, não deixo de notar que ele parece estar abaixo ali já na hierarquia do Ramon. Tanto que o Rayan tem entrado antes do Adson, né? Pois é, e o Adson entrando só no final. Nesse jogo entrou até com mais tempo para mostrar serviço, mas assim, participou pouco e no pouco que participou mal, né? E fica marcado ali por esses dois cruzamentos. Mas assim, talvez se o Vasco tivesse segurado um pouquinho mais aquele momento em que o Bragantino cresce no segundo tempo, podia ter arrastado esse empate até o final, mas a gente acaba sofrendo um gol ali. Acho que tivemos uma retração, né, para tentar segurar o resultado, explorar contra-ataque, e o Bragantino teve sorte também, né? Eu acho que não dá para desprezar esse fator, porque por mais que o Bragantino começasse a rondar a área ali naqueles 5 minutos que você estabeleceu ali, eles não tinham conseguido finalizar exatamente com grande perigo ou construir alguma coisa, e o gol não é nem exatamente também uma construção, né? O cara pega ali na ponta, ele vai dar um chute que tem toda a pinta de ser despretensioso ali, que vai parar fácil no jardim, desvia no marco e vai lá no ângulo, né? A gente está vendo aí a jogada, ó, talvez o Sforza nesse combate ali podia ter chegado um pouco mais decisivo, mas o fato é que o Bragantino leva a sorte e aí volta à frente do placar, né? A gente está vendo ali por volta de 32, 33 minutos, e depois daí o Vasco teve muito pouca força para reagir, né? Tentou um lance ou outro, uma jogada de falta ou outra, mas não conseguiu. É um time, como a gente comentou, no seu meio-campo limitado, né? Contra o Grêmio, a gente até comentava que muita coisa deu certo, né? Contra o Grêmio, o Sforza fez um grande jogo, o Cocão fez um grande jogo, o Galdames também teve uma atuação razoável, os dois pontas, Rossi e David, conseguindo participar muito bem da partida, e nessa acho que ficou faltando alguns jogadores. Assim, acho que o Sforza foi bem no primeiro tempo, só que no segundo eu achei menos, com esse outro posicionamento que o, que o Ramon estabeleceu para ele. O David, eu gostei de novo da atuação do David, do Rossi nem tanto, apesar do Rossi ter feito um cruzamento ali no primeiro tempo de escanteio, que o Verrete, a gente nem comentou esse lance, mas ele sobe sozinho ali no escanteio, né, e acaba cabeceando mal. O Verrete não estava calibrado nesse cabeceio, teve oportunidades ali com liberdade e não conseguiu botar para dentro, depois vai fazer o gol. O Rossi não foi tão bem assim, o Cocão não foi tão bem assim, o Cão não foi tão bem
acho
assim.
Acho que o cartão do Cocão condicionou muito, aquele 9 minutos do primeiro tempo, ele levou um cartão bobo, e aí não é nada com o juiz, assim, culpa dele, Cocão, um lance muito bobo, que aconteceu uns 3 momentos aqui, a gente vendo o jogo na redação, que eu falei, cara, o Cocão não pode fazer mais falta, e assim, o cara no início do contra-ataque passava por ele, nada de perigoso, assim, não gerou perigo, mas lances que ele claramente ia morder ali na intermediária de ataque do Vasco, o Bragantino tentando sair, ele deixava o cara passar, e assim, aí corretamente. O erro dele foi tomar a falta que tomou o cartão lá no começo.
Um cartão burro, né?
Sim.
Bobo lá no ataque, foi lá para não perder viagem, acaba tomando um cartão com 9 minutos do primeiro tempo. E assim, outro jogador ontem que eu acho que é um destaque negativíssimo é o Paulo Henrique. Eu
sabia que você ia
nessa. Já falei do Paulo Henrique contra o Grêmio, foi honesto, a gente sabe o que pode esperar e o que não pode esperar do Paulo Henrique, só que ontem ele estava quebrando a bola, né? Teve um lance que marca muito para mim, 2 lances. Um lateral que ele bate para ninguém.
O fim do primeiro tempo, né? Último lance do primeiro tempo.
É, a gente falou, o que é isso, Paulo Henrique? E o último lance, basicamente, da partida, que ele chega ali na ponta direita, pô, chega cruzando, meu amigo, e ele se embola ali, perde a bola e é basicamente o último lance, depois o juiz vai encerrar a partida. Foi mal o Paulo Henrique, e assim, na lateral a gente, acho que na direita, a gente até definia como uma posição ali, tá coberta e tal, né, mas o Paulo Henrique foi mal, quando o Rojas entra, né, sem dizer muita coisa, e o Puma nem entra, o que me leva a
João Vitor na lateral.
O Ramon prefere improvisar 2 zagueiros ali do que colocar o Puma, né?
E olha, não duvido, vamos torcer, claro, pro João Vitor não ter nada mais grave aí no joelho, ter sido só uma dor ali e tal, e já tiver à disposição. Não duvido de, com o retorno do Medel aí, acredito que deve voltar essa semana, não sei, a gente não tem essa informação ainda. Não duvido dele colocar o João Vitor de lateral, não. Dele
também não
botar
duvido,
ali
não.
Um cara defensor, que tem também uma qualidade ali para arrancar e tal.
Ele treinou muito assim, né, João, na intertemporada. Treinou com o João Vitor jogando de lateral direito, inclusive contra o América, aquele jogo treino, o João Vitor jogou na posição. Então acho que o Ramon pensa em usá-lo dessa forma, né? Deu essa chance pro Paulo Henrique, porque é o jogador da posição ali que tá na frente, mas o Paulo Henrique não correspondendo, acho que o Ramon vai acabar mudando e pensando no João Vitor como lateral.
Para mim, o Paulo Henrique, no decorrer do jogo, assim, foi o pior em campo. Claro que o Léo Jardim foi mais decisivo, mas se você pensar assim, o pior jogador do Vasco em campo, para mim, foi o Paulo Henrique, por causa da sequência que ele não conseguiu ter, né? Ele errava muito e alguns erros muito bobos.
E sobre o Payet, né? Acho que a gente discutiu aqui na partida contra o Grêmio, que naquela formação o time ficou mais bem encaixado taticamente, digamos assim. Agora, o Payet, quando perde, a gente já logo sente a falta dele ali, ainda mais vendo esse meio campo que tem pouca capacidade de construção. Agora, num retorno do Payet, eu acho que tem que mudar o esquema também. Porque se você colocar o Payet naquela ponta esquerda lá, você vai ganhar, claro, um jogador que tem capacidade de decisão, que tem técnica, capacidade de construção, capacidade de resolver um jogo sozinho. Mas a gente já viu que o time acaba ficando um pouco desbalanceado quando o Payet vai para essa ponta esquerda, porque ele não tem essa capacidade de retornar e nem deve retornar também, né? A gente ter o Payet não é o Payet para ficar marcando lateral aqui, descendo, fechando a linha. Claro que no futebol profissional todo mundo tem que marcar, todo mundo tem que correr e tal, mas acho que numa volta do Payet aí, que a gente espera que seja o mais breve possível, eu vejo muita gente falando, tira qualquer um e bota o Payet. Eu não acho assim, não. Acho que a gente tem que pensar um esquema bem legal para a gente conseguir aproveitar o melhor do Payet e não sofrer no momento defensivo. Vamos ver como o Ramon vai bolar o time. Eu iria para um meio campo ali, uma trinca de volantes, enfim, vai chegar o Hugo Moura aí também, vamos ver qual é, e colocaria David e Verrete no ataque, tá? Essa seria
Eu acho que vai ser isso, viu?
Ô, Manu, você acha que pra titular ele já joga no sábado? Eu acho difícil, não? O Paê?
É,
No sábado, 4 horas clássico contra o Fluminense no Maracanã.
A gente deu até uma atualização da situação dele no GE ontem, né? Ele já tá nesse período de transição programado, já fez corridas no campo, participou de parte dos treinos com o elenco, não viajou pra Bragança Paulista e a programação do departamento médico era dar um grau nessa recuperação pra que quando o time voltasse pro Rio, né, agora quinta-feira, ele pudesse já voltar a treinar, né? Vamos ver se ele vai participar dos treinos de hoje e de amanhã. Hoje vai ser recuperação dos atletas que foram titulares e amanhã o Ramon Dias deve fazer o treino aí pensando nesse clássico contra o Fluminense. Mas eu acho que ele tem chances de ir para o jogo, de voltar a ser relacionado, mas não acho que talvez seja titular aí já de cara. O Ramon talvez tenha esse cuidado, mas pode dar, né, uma minutagem aí para o Paê. Talvez ele seja titular, jogue 45 minutos e saia no segundo tempo, não sei. Mas o que a gente ouviu é que a recuperação está evoluindo bem. O Vasco deu aquele prazo máximo, que era de 4 semanas, seria uma volta só contra o Atlético Paranaense. Mas esse prazo não deve ser necessário, né? Se ele não volta contra o Fluminense, que ele vai ser avaliado aí antes do jogo ainda, acho que ele volta contra o Criciúma na quarta rodada. Mas o que o João falou, eu acho que vai ser mais ou menos isso, viu, João? Quando o Paê voltar a ser titular, acho que o Ramon vai com dois atacantes, né? Uma trinca de meias com o Paê à frente e dois atacantes. Ou o David e o Verrete, porque o David está merecendo esse lugar aí no time titular. Ou o Cleiton e o Verrete, que foi como ele usou mais ali durante a intertemporada, né? O Cleiton foi um dos jogadores que mais aproveitou aí esse período de 100 jogos, de treinos entre o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro.
Mas eu acho complicado, pensando em recomposição sem a bola, que nesse trio de volantes esteja o Galdames, cara. Porque Galdames, Paê, Verrete, eu acho um time que marca pouco. O David, eu acho até que marca legal para um atacante, né? Longe de ser a especialidade dele. Mas eu gosto desse esquema que vocês sugeriram, o João sugeriu, o Manu falou que pode ser, mas eu tenho que ver quais vão ser os três volantes, sabe? O Cocão e Esforça, pra mim, estão dentro, com certeza, mas aí Hugo Moura, Zé Gabriel e o Galdames brigando por uma vaga, e claramente o Galdames é quem joga mais bola desses três, não tenho a menor dúvida disso, mas pro momento sem a bola, eu acho que eu prefiro um dos outros dois, e aí agora eu citei o Zé Gabriel aqui, já vou receber o carinho da torcida. Nem achei que ele entrou mal ontem, não. Teve aquela furada ali que ele deu, enfim. Mas não achei que... Atuação ok ali, sem grande brilho.
Tanto que o Vasco, né? O Vasco faz um bom segundo tempo, início, e é com ele em campo, sim, também, né?
Em geral, os caras que entraram... O Rayan entrou bem, né? A gente falou bastante do Rayan aqui, o erro dele grave no gol do Grêmio. Achei que ele fez uma partida boa. E o Zé e o Maicon. O Maicon também achei que na reta final ali, o João já citou, concordo com ele ali. Ele não dá pra dizer que falha no gol, leva azar no gol. E errou uns dois lances ali que eu não curti muito, mas achei uma atuação ok. O Adson, pra mim, foi quem pior entrou, mas também entrou bem, com bem menos tempo que os outros. E o Cleiton entrou mal também ali mal, né? Pouco participou. Dá nem pra avaliar tanto assim. Eu não gosto desse esquema com dois centroavantes, cara. De início, de fim de jogo. Não curto muito. Acho que o time fica sem dinâmica de meio de campo ali. Não, eu sei que é uma alternativa de 10 minutos finais, mais acréscimos. Ontem, pelo menos, foi. Mas eu não gosto desse time, não. E acho que o time piorou depois da entrada do Cleiton. Não por culpa dele, assim. Porque perdeu essa dinâmica no meio de campo. E essa... Sobre escalação com o Paê... Eu acho que vai ser um grande desafio. Eu tô bem curioso para ver o que o Ramon vai fazer. João, voltando até a um tema anterior, você tá com seu pano pronto para ser passado pro Léo Jardim? Tá tudo certo ou existe alguma preocupação?
Ah, cara, acho que o Léo Jardim tem crédito, né, por tudo que fez pelo Vasco na última temporada. É um jogador que atingiu um ótimo nível, chegou a ser convocado para a seleção brasileira. E ontem falhou. Para nossa sorte, as falhas clamorosas do Léo Jardim são bastante raras, né? Eu sei que vai ter torcedor que vai falar... tem torcedor que quase todo chute é defensável, né? O cara quer que o goleiro seja um super-herói. Só que ontem foi uma falha muito clara. Acho que o próprio Léo Jardim tem consciência disso. A gente espera que esse tipo de lance não se repita, mas acho que há uma distância muito grande em criticar e apontar a falha, falar, Léo Jardim falhou feio, porra, complicou ali o time na partida. E há um abismo em relação a fora Léo Jardim, tem que arrumar outro jogador, o Kehler, né? Ano passado tinha, a essa altura já estariam pedindo o Ivan aí, a galera. Não, bota o Ivan e tal. É, acho que no Kehler ninguém tem tanto, o Kehler não tem esse lobby todo, né? Mas enfim, foi uma falha ali, segue o jogo, acontece. Falha é que foi muito clara, né? Um lance muito besta ali, que ele rebate. Vamos torcer para que não se repita. Mas a gente, acho que tem razões para confiar no Léo Jardim.
Concordo contigo. Sim. Eu falei de paninho, mas esse aí eu também tô com o paninho pronto. Não pro lance de ontem, que ele errou claramente. Mas o Léo Jardim tem muito crédito. Manu, a gente tem notícia do Medel, porque a única mudança no time titular, né? Daqui a pouco eu vou perguntar a escalação pro João de sábado. Mas a única mudança do Grêmio pro Bragantino foi a entrada do João Vitor no lugar do Medel. Medel, a mãe dele tá com um problema de saúde no Chile, ele foi para lá ficar com ela. É, você acredita no Medel à disposição para esse jogo? E aí uma coisa que eu gostei desse jogo foi o Michael na frente do Rojas, né? A gente comentou isso aqui no último episódio, quando precisou de um zagueiro já no intervalo para jogar o segundo tempo inteiro. Eu acho que o Michael tá na frente do Rojas na fila. Feito esse parênteses, Manu. A gente tem notícia do Medel, e dois, você imagina mais alguma mudança para esse jogo? Tem que ver o João Vitor se vai ter condições de jogo, né? Porque ele saiu machucado no intervalo. Mas fora esse zagueiro pela direita que a gente não sabe quem vai ser, você imagina alguma outra mudança do Ramon Dias para a partida contra o Fluminense?
Sobre o Medel, a gente ainda não tem uma atualização. Quando ele viajou no início da semana, o Vasco ainda pensava que ele poderia voltar para o jogo contra o Bragantino, mas chegando lá, ele viu a situação, como estava a questão de saúde da mãe dele, né? Pediu mais um tempo. E o Vasco contava com ele para esse jogo contra o Fluminense, mas depende também de como está essa questão. A gente vai atualizar aqui ao longo do dia no GE, se o Vasco já conversou com o Medel, se ele volta para esse clássico contra o Fluminense. Nesse momento, eu chutaria, né, mais feeling do que informação mesmo, que o Medel voltaria sim para essa partida. Vamos atualizar também a questão do João Vitor. Me pareceu que não é algo sério, né? A gente espera que seja realmente algo leve, só um cuidado ali para que ele possa, para que ele tenha saído do jogo e possa ficar à disposição para esse clássico contra o Fluminense. Mas em questão de mudanças, eu não vejo o Ramon fazendo muitas mudanças, não. Vai depender da condição do Payet, mas também não acho que o Payet já volte sendo titular, até porque o Vasco vai ter muito pouco tempo para treinar, né? Foi assim entre o Grêmio e o Bragantino, por isso que o Ramon também não fez tantas substituições. E agora vai ser assim no clássico contra o Fluminense, né? O Vasco voltando hoje aí de Bragança Paulista, já vai fazer esse trabalho de recuperação. E o treino mesmo do Ramon, pensando nesse clássico, vai ser só na sexta-feira. Então, eu não vejo muita mudança, não, Luciano. Acho que ele vai manter esse time. Do meio para frente, acho que ele tem gostado do que viu, né? Apesar de o meio não ter funcionado tão bem contra o Bragantino como funcionou contra o Grêmio. Mas pode ter outra novidade, que é o Hugo Moura, né? Que chegou ao Rio de Janeiro essa semana, já estava no processo aí de ser regularizado, de ser inscrito pelo Vasco no Campeonato Brasileiro. E se ele ficar à disposição, né? Se essas questões burocráticas forem resolvidas, o Vasco estava com isso no planejamento, o Hugo Moura fica à disposição, acho que pode ter sua estreia pelo Vasco diante do Fluminense.
Mas não para ser titular também, né?
Não para ser titular, mas entrando aí ao longo do jogo. Mas pensando aí no clássico, né, de como o Ramon montou o time também nos primeiros clássicos aí da temporada, não vejo que ele fará grandes mudanças, não.
Acho que uma mudança que podia haver, mas eu acho improvável, é o Rayano Rossi. Pela forma como o Ramon Dias trabalha com os garotos e tal, eu acho difícil que ele coloque o Rayano de titular. O Rossi não. E o Rossi fez um bom jogo contra o Grêmio, né? Não foi bem contra o Bragantino. Mas é um jogador que a gente olha pra esse time e a gente não imagina. Aí eu tô falando por mim, né? Eu não imagino uma vida longa no time titular pro Rossi, né? Acho que é o favorito pra sair quando o Payet entrar, por exemplo. Imagino que o Ramon pense em alternativas, mas até ele foi bem no último jogo contra o Fluminense. Último não, né? O último jogo de brasileiro contra o Fluminense. O 4-2 lá no Newton Santos, o Rossi foi bastante bem naquele jogo. Eu imagino o Rossi titular ainda nessa partida. Normalmente faço essa pergunta no fim, mas eu vou passar para outro tema, João. Qual é a escalação do Vasco contra o Fluminense, 4 da tarde de domingo, no Maracanã? De sábado?
Já estava me preparando para a arma apontada na minha direção para escalar o time, mas eu acho que a tendência é repetir esse time aí que está sendo utilizado. Se o Medel voltar, acredito que volta como titular, né, capitão do time e tal. Acredito que vai repetir o time. Pode ser que pinte o Rayan, pode, mas eu ainda acho que ele vai manter o Rossi,
também
até
acho.
Porque o time tem essa dificuldade no meio-campo. E o que que o time tem, então, para chegar ao gol adversário? São os lados do campo e são os cruzamentos, né? Ele usa o David de pé trocado lá na esquerda, até porque você tem o Piton para fazer essa passagem e esses cruzamentos, e ele usa o Rossi aqui na ponta, acelerando, tentando jogar em linha de fundo para fazer o cruzamento, e eu acho que pode ser interessante. Vamos ver como o Fluminense vai estar escalado, não sei se o Marcelo vai estar em campo, mas tem esse temperinho aí, porque o Rossi deixou o Marcelo sentado no chão.
Verdade.
Lá no Brasileiro do ano passado. O Fluminense, nesse momento, está talvez no seu momento mais instável sob o comando de Fernando Diniz, né, sendo muito questionado lá pelos torcedores. Ele também não aceita muito bem as críticas, está dando umas coletivas assim, meio atravessadas para todo mundo. Enfim, o Fluminense está passando por um momento instável. Tem um peso em cima do Fluminense, tanto pelo mau começo de campeonato, né, um ponto em duas rodadas, quanto pelo tabu nos clássicos, né? Se não me engano, o Fluminense não vence um clássico há 14, 15 Sim. jogos, 13, 14 jogos. Certamente isso vai estar ali de componente para esse clássico, né? O Fluminense, acredito eu, vai querer vir com tudo para acabar com esse tabu, e cabe a nós manter esse tabu ainda um pouquinho mais aí diante do Fluminense. Na temporada atual, tivemos um confronto contra o Fluminense. Acho até que o Vasco foi superior ao Fluminense.
Cara, eu posso falar uma coisa, João? Dos três clássicos do Carioca, né? O Vasco empatou dois contra o Flamengo e o Fluminense e venceu o Botafogo. Eu gostei mais da atuação contra o Fluminense do que contra o Botafogo. Porque o Botafogo, o Vasco fez o primeiro tempo muito fraco. O Vasco chegou até a golear o Botafogo em um momento, 4-1, depois teve aquele golaço do Eduardo, 4-2. Acho que o Vasco fez um jogo mais regular. Teve um momento ali de certa instabilidade contra o Fluminense, mas achei o jogo do Vasco bem bom contra o Fluminense.
Pois é, o Vasco foi bem. O Fluminense é um time que está com problemas aí de desfalques também, enfim, problemas físicos. É um time que tem muitos veteranos e tudo mais. Vamos ver como a gente se comporta no sábado. Clássico é clássico e vice-versa, não é isso? Vamos ver.
Tem que lembrar que o Ramon gosta de ir com três zagueiros, né? Quando é clássico.
Ele fez isso. Ter três zagueiros à disposição?
Ele fez isso no ano passado, fez isso no Campeonato Carioca, mas esse é o X da questão, né? Mas eu acho que ele não vai mudar esquema porque não vai ter tanto tempo para treinar também.
Concordo. Até pela coletiva que ele falou depois do jogo contra o Grêmio, né? Que ele fala claramente ali, não, a gente voltou pro que a gente conhece, depois de testar os três zagueiros. Acho que os três zagueiros vão voltar em algum momento. Mas não acho que seja agora, não. Até porque depois ele vai ter uma semana de treino, né? A Manu se referiu à questão do Paê. O Vasco na semana que vem não joga. E aí, daqui a duas semanas, tem a ida contra o Fortaleza, que vai ser fora de casa. O que que você achou do sorteio, João?
Ah, cara, achei que ficou de bom tamanho, viu? Dava pra ser um pouco melhor, né? Tinha os times ali, Cuiabá, o Ceará, enfim, que podiam ser um pouco mais acessíveis, eu diria, Atlético Goianiense. Mas acho que tá de bom tamanho também o Fortaleza, até porque podia ser melhor, podia ser muito pior também, né? Tinha a gente ali no pote 2, a expectativa era, pô, quem sabe pegar um clássico estadual, um clássico regional, contra um Palmeiras, um Inter, enfim, acho que jogos em que o adversário seria claramente favorito. Nesse jogo contra o Fortaleza, eu sinceramente vejo um 50-50 aí.
Tô contigo.
É um jogo, um confronto aberto. E assim, acho que o Vasco, nesse confronto equilibrado e aberto, tem uma pequena vantagem, que é poder disputar a última partida em casa, né? Acho que leva essa pequena vantagem aí. O negócio é fazer um bom jogo lá fora, no Ceará, conseguir pelo menos voltar com um empate para decidir aqui em São Januário. Vamos ver o que a gente consegue. Agora, é importante também que, durante esse confronto com o Fortaleza na Copa do Brasil, a gente esteja uma posição tranquila no brasileiro, né?
Pra então, a ida só vão ter. Na ida só vão ter. Só vão ter sido disputadas quatro rodadas, né? Fora as duas que já foram, o Fluminense e o Criciúma. E aí, quatro pontinhos nesses dois jogos, né, João? Quatro pontinhos.
Pois é, quatro pontinhos, calculando um empate no clássico e a vitória contra o
Porque se ganhar do Fluminense. Se ganhar do Fluminense, aí vai ser. Trata de arrumar seis pontos nesses dois jogos aí. Que, empate contra o Criciúma dentro de São Januário é aquela vaia no fim, a gente sabe como é que é.
Exatamente. Não, e assim, se no sábado a gente não for bem, se for derrotado, esse jogo contra o Criciúma já se reveste daquela aura assim, ó. porra, tem que ganhar o Criciúma, porque senão vai dar merda. Então, assim, a gente vai entrar mesmo assim. Tomara que já no sábado a gente consiga uma vitória. Estarei lá no Charla, já faço aqui o meu jabá, Charla Premier. Estarei na transmissão. Fui em duas no Charla. Uma deu bom, outra deu ruim. Tá na hora de dar bom de novo aí pelo revezamento. Vamos ver, mas assim, ganhando sábado, eu acho que a partida com o Criciúma, todo mundo vai esperar uma vitória também. E assim, acho que vai ter uma obrigação, mas aquela obrigação um pouco mais legal, né? Pô, se ganhar do Criciúma, a gente vai lá pra cima, vai ficar lá bem na tabela e o caramba. Mas se não vence o Fluminense aí, o jogo contra o Criciúma vira essa coisa de vida ou morte. O pessoal falando já nas redes sociais, se não ganhar, vai dar bomba, vão invadir o campo e tal. Tudo virou isso no Vasco também. Acho isso bem problemático.
Concordo
também.
Plenamente.
A galera já trata isso com uma normalidade assim. Ah, não, se o Vasco perder, vai...
É porrada, né? É isso. Virou isso, cara. Jogo importante em São Januário. Se não ganhar, vai sair porrada, gente. Pelo amor de Deus, sabe? Calma.
Pois é. Mas enfim, a gente já falava há um tempo desse jogo com o Criciúma aí, de como ele é perigoso. E ontem o Criciúma mostrou contra o Galo que, enfim...
Mas cara, eu não vi o jogo, né? Eu não vi o jogo porque bateu um pedaço dele com o Vasco. Foi um massacre do Galo, assim. Aí o Milito tirou juntos o Scarpa, o Paulinho e o Hulk. Os três saíram juntos. Tá 1-0 o Galo. Beleza, vamos cozinhar aqui. Aí toma um gol, acabou, o cara cruza da direita, a bola passa por todo mundo. Aí o cara entra na segunda trave, assim, o massacre é exagero, mas o Galo dominou amplamente o jogo, teve muitas chances e não conseguiu fazer
foi
o segundo gol.
Foi um empate mais circunstancial do que uma qualidade.
Mas claro que o Criciúma ganha confiança com esse resultado, né? E aí o segundo jogo fora de casa dele vai ser justamente contra o Vasco. É um jogo... Enfim, depois a gente vai falar do Criciúma, tem o Fluminense.
E o meu Vascão tá na frente do Galo.
Vocês estão ansiosos já, né?
Isso também.
Tem isso.
O Vascão tá na frente do Galo. O Corinthians aí, ó.
Tem um Fluminense antes disso, que é um jogo importantíssimo, e concordo com o João. Antes mesmo desse jogo contra o Criciúma, se o Vasco perder pro Fluminense, a coisa já... Nossa, e aí? Tudo de novo. E se vencer é totalmente diferente, né? Porque aqui no início eu perdi, quando eu falei que o Vasco... Eu achava que o Vasco ia brigar lá embaixo, o rapaz mandou aqui no comentário do YouTube... Segunda rodada e o cara já tá falando de zona de rebaixamento, de Z4, assim...
Pô, mas era antes da primeira rodada ele já tava falando
isso. Duas coisas. Uma, eu acho... Meu palpite é que o Vasco não cai. E segunda, cara, se o Vasco ficar entre os 8, entre os 6 primeiros, pô, você não tem ideia de como eu vou... Né, não, vou ficar nem um pouco triste, cara. Vai estar tudo certo se o Vasco
vamos
não...
Vamos estar apresentando esse podcast sem camisa aqui no final do ano.
Né? Como se eu estivesse torcendo muito pro Vasco ficar lá embaixo, enfim. Manu, vamos passar pro tema lamentável de ontem, muito mais lamentável do que a derrota do Vasco, que foi a frase do Ramon Dias. Eu confesso que eu tava na redação, mas eu não vi a coletiva ao vivo, né? E aí, quando eu comecei a ver as primeiras repercussões em Twitter, a minha cabeça foi assim, pô, a galera deu uma exagerada, não foi isso que o Ramon falou, né? Não é possível que tenha sido isso, a galera deu uma exagerada. E aí eu fui catar o vídeo, achei rapidinho, pô, cara, acho que é uma das frases mais bizonhas que eu vi no futebol. Olha que o futebol, né, a gente conhece como é um ambiente super masculino, e já foi pior, mas ainda é muito ruim. Manu depois vai falar com mais propriedade, mas também acho ruim que só a mulher vai falar. Não, acho que é importante a gente falar também como é um ambiente que ainda é muito complicado para a mulher se inserir nele, seja qual for o papel da mulher, até de torcedora, né? De arquibancada, de estar lá. A gente já viu relato recente até em São Januário de assédio, o cara que beija a mulher na hora do gol sem consentimento, e em vários outros estádios, tá? Falei de São Januário porque a gente está no podcast Vasco. Isso é uma coisa geral do Brasil, da cultura do Brasil, infelizmente, ainda hoje. E o mundo do futebol é muito masculino, é muito machista em certos momentos. E aí você tem um treinador de um clube que é uma potência histórica do futebol brasileiro, da cultura brasileira, do esporte brasileiro, que é o Vasco. Um clube que tem a história de inclusão, que gosta de se falar disso, que lá na década... Porque eu tenho amigos de outras torcidas que falam... Ah, olha aí, o português, você acha que você acredita na história do português antirracista da década de 1920? Claro, a resposta histórica que o Vasco acabou de comemorar 100 anos é um documento. Qual era a intenção do presidente do Vasco? Tinha outra intenção, era só ganhar jogo. Cara, tá documentado, ele recebeu respostas que deixavam claro o preconceito daquela associação que o Vasco estava enfrentando naquele momento. Então, o Vasco tem documentados... provas dessa história de porque não foi uma coisa que foi inventada recentemente. O Vasco lutou e luta, e isso hoje recentemente se tornou uma postura explícita do clube, né? Olha só, nós queremos valorizar essa história, queremos continuar lutando contra isso. Acho que o caso mais recente que chamou mais atenção foi a camisa com a faixa do arco-íris em 2021. Então, o que aconteceu é um treinador que, beleza, de outro país, não conhece tão bem a história do Vasco, mas não chegou ontem no Vasco, né? Já tem ideia das lutas que o Vasco enfrentou ao longo da sua história. E aí não tô nem falando só do Vasco, assim, das lutas... Da sociedade argentina. Sim. Tem várias coisas em comum com a sociedade brasileira e tem várias diferenças também. Eu não consigo acreditar, assim, de verdade. A minha primeira reação, a primeira reação ao ler foi: ah, não, a galera tá dando uma exagerada, não foi isso. E a minha segunda reação ao ouvir, né, ao ver o vídeo, foi, pô, o que que tá passando pela cabeça, sabe? É muito complicado. É muito bizonho. A frase é terrível em todos os sentidos, ainda, como o João falou. Até porque a Dayane Muniz, no jogo contra o Grêmio, foi quem menos errou. E aí, nada mudaria se ela tivesse sido errado, a que mais, né, errou, assim. Se ela tivesse falado um monte de barbaridade e os homens tentando consertar. E foi o contrário, né? No lance do pênalti, ela tava certa, e tudo bem que ela deveria ter chamado de qualquer jeito, mas ela tava certa e os homens estavam... O cara chega, tem uma disputa de bola, que o jogador do Vasco não toca.
Eles conseguiram marcar a falta do Galdames.
Sendo que o jogador do Vasco não toca porque leva um bico por trás. A gente falou isso aqui, e beleza, a mulher que era responsável pelo VAR tinha que ter falado: Flávio, vai lá, recomendo a revisão, por favor. Ela não olhou. Mas, mesmo se ela tivesse falado um monte de barbaridade, cara, falar, foi falta de ataque do Galdames, foi coisa que o macho marcou dentro de campo, né? O Flávio Rodrigues de Souza marcou falta do Galdames, coisa que no vídeo é assim, é impensável você achar uma falta do Galdames ali. Até por isso, também por isso, é uma barbaridade o que o Ramon falou, sabe? E aí tem o ponto das desculpas, que foi o ponto que a Manu postou, que eu acho legal de dizer também, acho importante dizer. Eu... Aí também é opinião minha. Não gosto da desculpa quando vem: eu fui mal interpretado, ou desculpa.
Se eu ofendi
quem...
alguém.
Ele nem falou se eu ofendi alguém, né? Mas ele falou duas vezes: se fui mal interpretado. Pô, Ramon, é o que o João falou no início. Olha com calma o que você falou. E a única virtude do pedido de desculpas pra mim é a rapidez. Achei que foi rápido, achei que foi bom, achei que ia ser ruim ele dormir sem falar sobre isso de novo. Mas ele usou as palavras que eu não gostei, porque fica nessa coisa de se fui mal... Ele fala duas vezes num pronunciamento curtíssimo ali de 50 segundos, se eu não me engano. Ele fala duas vezes se eu fui mal interpretado, e não foi mal interpretado. Se ele quis dizer outra coisa, ele escolheu completamente mal as palavras, porque aí, na comunicação, a gente estudou comunicação, tem uma coisa do emissor e do receptor. Quando ele fala isso, ele tá transferindo o problema pro receptor, que fomos todos nós. Foi todo mundo que ouviu. O problema não foi nosso, o problema foi do emissor. E aí, eu gostaria, eu não sei se isso vai acontecer, acho até pouco provável, que houvesse uma segunda manifestação, pode até ser depois do jogo do Fluminense, não precisa ser hoje ou amanhã, mas falando: pessoal, eu não fui mal interpretado, não, eu falei besteira, e sim, eu vou prestar mais atenção, eu tenho 64 anos, e a minha cultura é diferente, quando eu era criança, adolescente, quando eu comecei no futebol, o mundo era diferente, mas eu vou tentar melhorar, isso não vai voltar a acontecer. Acho que isso é importante por aprendizado, como a Manu colocou no Twitter dela, não é cancelamento, Ramon Dias, fora, vai embora do Brasil, não, não é disso que a gente está tratando. Mas foi uma falha gravíssima, na minha opinião, assim, ele não matou ninguém, ele não fez ninguém, claro que não. Mas ele cometeu um erro, ele falou uma frase que, pensando nisso, assim, eu acho que algumas pessoas pensam, só se colocam naquela coisa, né? Eu tenho uma filha, eu tenho uma mãe, eu tenho uma irmã. Mas a gente precisa tornar o futebol um ambiente agradável para as mulheres, cara. E também tem aquela coisa, porque eu conheço uma mulher que não se preocupa com nada disso. Ela acha o futebol ótimo, beleza. É. Mas várias mulheres se incomodam com
ela
isso.
Ela também, cara, xingou a Dayane,
exatamente,
lá,
chamou
lá,
de tananã, exatamente. Várias mulheres se incomodam. Então, eu acho que existe uma questão de empatia aqui, que é tentar se colocar no lugar dessas pessoas. E pensar, cara, eu não preciso ter uma filha. Eu, por exemplo, não tenho filha. Eu tenho mãe. Eu não preciso me colocar no lugar da minha mãe pra falar, caraca, que horrível. Não. Foi muito ruim num ambiente que a gente tá tentando que... A gente, né? Todo mundo, não é? Ou gente jornalista da Globo, não. A gente tá tentando que se torne um ambiente cada vez mais agradável pra todo mundo. Cada vez mais inclusivo. E a frase dele é uma frase de quem repele, né? De quem fala, cara, a mulher não pode... É complicado que a mulher decida... Que uma mulher decida não vá.
Sim. Não, a declaração do Ramon, ela é problemática, né? Você cita sobre o post que eu fiz no Twitter, depois eu vou falar aqui também sobre os comentários que eu recebi lá. Mas a declaração do Ramon, ela dói na gente. eu acho muito legal você abrir falando, Luciano, sobre a necessidade de os homens ajudarem também nessa causa, né? Estarem juntos com a gente para transformar o futebol num ambiente melhor. A gente vive numa sociedade machista e o futebol, obviamente, é um ambiente ainda muito masculino, um ambiente ainda muito, muito machista, né? Mas a frase do Ramon, ela dói. Porque, em nós mulheres principalmente, porque a gente vive isso todos os dias. Eu frequento estádio desde que eu era adolescente, depois eu resolvi fazer jornalismo porque eu gostava de futebol, e aí eu trabalhei com futebol desde os meus primeiros anos de faculdade, então são 15, 20 anos já nesse ambiente, em que vários momentos eu ouço frases como essa que o Ramon disse, e nesses últimos tempos a gente tem visto um movimento que é de a gente corrigir, de a gente falar sobre esse assunto para que a gente torne esse ambiente muito melhor. Eu não quero que o Ramon seja cancelado, não sou a favor da cultura do cancelamento, não sou a favor de que ninguém tenha que pagar caro por esses erros, mas o Ramon errou muito, ele precisa aprender com esse erro. O que, que ele precisa fazer? Ele precisava, num primeiro momento, assumir que ele errou, não dar aquela declaração posterior do pedido de desculpas. Quando eu falo que o pedido de desculpas é pior, não é que o Ramon não deveria ter pedido desculpas. Ele deveria ter pedido desculpas e deveria ter assumido o erro dele. Olha, gente, minha declaração realmente foi errada. É, como você disse, né? Eu vim de outro mundo, eu vim de outro momento. Eu acho que eu preciso melhorar, vou trabalhar para isso, mas me desculpe. E era só isso. Depois o Vasco, ele solta uma nota de desculpa, que é a nota correta. Olha, a gente pede desculpa pelo clube, pelo técnico, enfim, vamos trabalhar isso. O Vasco, ele admite que houve uma fala lamentável do Ramon Dias. E depois, quando eu posto no Twitter, né, falo que recebi com muita decepção a declaração do Ramon, que um técnico num dos maiores clubes do país, com uma história tão bonita, uma história de inclusão, de luta por causas sociais, ele não pode ter declarações como essa. Eu vi alguns comentários que algumas pessoas, por exemplo, tentando achar justificativas para a fala do Ramon. Ah, mas ele tem 64 anos. Obviamente a gente entende isso, né? A gente sabe que houve um outro momento, que as pessoas foram criadas em outras épocas. Meu pai também tem 64 anos e ele fala coisas que não são mais aceitas hoje em dia. Eu vou lá e corrijo ele. Pai, pô, isso não é legal, não fala isso. É, faço o meu papel ali como filha, como pessoa que convive com ele. Mas o Ramon Dias não é meu pai, né? O Ramon Dias é uma figura pública, alguém que fala para milhões de pessoas, para milhões de torcedores, que representa um clube do tamanho do Vasco. Então ele não pode ter falas como essa e precisa aprender com isso. Ele errou, a gente tá falando aqui sobre esse erro, a gente está discutindo esse erro. Isso não muda em nada o trabalho do Ramon, o que a gente vai falar sobre o trabalho, as análises que a gente vai fazer em cima do que ele fez no Vasco no ano passado, do que ele está fazendo esse ano, mas fora de campo ele teve uma fala problemática que ele precisa revisitar, que ele precisa corrigir, que ele precisa aprender com ela. Então, o que eu peço assim, é que o Ramon ele faça essa reflexão. E que o Vasco, como clube que luta por tantas causas sociais, trabalhe com o Ramon nessa questão, porque acho que esse tipo de declaração não é mais aceitável. E o tipo de comentário que eu recebo na minha publicação no Twitter é ainda pior do que a declaração do Ramon. Então, é importante ter aqui o Luciano, o João, homens falando sobre isso, homens concordando e entendendo o problema da fala do Ramon, porque o combater o machismo não deve ser uma luta só das mulheres. Tem que ser uma luta dos homens. Não é porque você tem uma filha, porque você tem uma irmã, porque você tem uma mãe. Porque geralmente quando as mulheres da sua família, elas são vítimas de algum preconceito, de alguma situação desse tipo, você obviamente intervém. Mas não é só pelas mulheres que estão no seu círculo social, mas para que a gente construa uma sociedade mais inclusiva e que as mulheres possam ter paz, possam participar, possam ocupar os lugares que são delas de direito. Então é muito importante que os homens entrem nessa causa com a gente. Não adianta você defender isso lá quando acontece com a sua amiga, com a sua prima, com a sua irmã, e depois, quando o técnico do seu clube fala algo problemático, você não entender e você achar que é todo mundo contra o Vasco, enfim, que não foi desse jeito, que não podemos falar sobre isso, que não foi problemático. Então, eu acho que é um momento para todo mundo refletir sobre essa declaração e para a gente seguir e que o Ramon aprenda.
Está bem dividido aqui nos comentários do YouTube. Eu vou ler dois comentários que não exatamente discordam da gente, mas que são respeitosos, e aí eu vou tratar deles. O Leandro Marinho diz: falha gravíssima, porque eu falei que foi uma falha gravíssima do Ramon. Aí ele diz: falha gravíssima foi não ter dado o pênalti a favor do Vasco. Cara, sim, foi uma falha gravíssima não ter dado pênalti. A gente falou no último podcast aqui, e teve um pênalti a favor do Grêmio também, vale lembrar, naquela partida. Isso não cabe ao cara, isso não dá um direito a um homem, seja ele quem for, pode ser eu, pode ser você, Leandro, pode ser o Ramon Dias, sendo que o Ramon Dias é pior porque ele tem muito mais exposição que nós, de falar 3 dias depois, sendo que nesse erro estavam envolvidos 3 homens, porque eram 2 auxiliares de VAR na cabine e o árbitro de campo e uma mulher, né? Então eram 3 homens e uma mulher envolvida. E aí ele fala, é bastante complicado que uma mulher decida no VAR. Pô, isso é uma falha gravíssima. Tales Força Jovem Vasco manda assim: mas e se o Ramon quis dizer que a mulher do VAR não teve poder de convencer o juiz macho do que deveria ser feito? No caso, sendo realista, que os homens não vão ligar para a opinião dela no VAR. Cara, a frase não é essa, Tales. A frase é muito complicado que uma mulher tenha que decidir no VAR. Então, o Ramon Dias está dizendo que, na opinião dele, uma mulher não deve decidir no VAR. E essa é uma frase que não cabe, assim. Na minha opinião, está completamente errada, porque o que, que a mulher não pode fazer, né? Porque a mulher tem uma visão pior, não consegue se impor, então você vai ter que treinar todo mundo
não
ali.
Entende a regra?
Porque aí o Ramon depois fala: o futebol é muito dinâmico, coisas muito rápidas. Foi isso que foi dito, e é porque fica aí, por exemplo, tem um comentário que fala em lacração.
A gente fica tentando. Eu só queria. O Ramon queria dizer.
Por isso que eu falei, assim, foi uma frase, o emissor errou, quem falou a frase errou, e aí tá tudo. Sim, ele pode vir com um pedido de desculpa que parece mais sincero do que o de ontem, aí é subjetivo, eu sei que você que está ouvindo pode ter achado muito sincero, eu achei que foi uma coisa muito mais baseada na repercussão do que num possível arrependimento, não é nem arrependimento, no possível entendimento do problema que tinha a frase dele inicial, sabe? Eu acho que ele não, a desculpa dele, na minha opinião, não carregou um entendimento do problema que foi a frase dele inicial. Dentro desse espírito, eu sei que tem muita gente que fica, é muito reativa a esse tipo de conversa, deve ter gente que largou o podcast no meio, beleza. Eu só queria citar, assim, que na minha opinião é uma questão de inclusão, de trazer mais gente, entendeu? Vamos fazer mais pessoas participarem do ambiente de futebol. E nisso eu tô falando de mulheres, tô falando de gays, que várias vezes sofrem muito preconceito no ambiente de futebol também, e outros. Eu só quero que mais gente fale de futebol, mais gente goste de futebol, mais gente vá aos estádios de futebol. É só isso que eu falo. Se você acha que isso é lacração, que é isso, que é aquilo, tudo bem,
direito seu. O Vasco acabou de ter uma atitude legal com o autismo, né? Isso. Fazendo uma sala específica para receber essas pessoas.
Na minha opinião, é só isso. É trazer mais gente para o ambiente de futebol, trazer mais gente que se sinta confortável no ambiente do futebol.
Não, e assim, só para complementar, concordo aí com tudo que vocês disseram, eu acho o problema foi o erro das arbitragens, eu acho que foi mesmo, assim, acho que também não tem que tratar a Daiane como café com leite, como se
ela errou.
Mas eu acho que cabe várias críticas às arbitragens, a gente não se cansa de fazê-las aqui. Agora, você estabelecer um gênero para fazer essa crítica, que é o problema. No entendimento do Ramon, pelo menos que ele falou na coletiva, depois ele, de repente, vai se explicar, vai falar outra coisa, mas o que ele disse e que deixou bem claro é que, na opinião dele, uma mulher não deveria estar nessa posição de poder de arbitragem. E por quê? Porque ela não é capaz? Porque, enfim, não sei. O amigo trouxe aí o entendimento, acho que a gente até debateu isso en passant no último, que é a questão da desautorização da Daiane no VAR, né? Ela tem ali no lance do Galdames uma impressão inicial de pênalti, e aí os homens começam tudo a buzinar na orelha dela. Não, não, Daiane, não foi isso, foi aquilo, e aí ela acaba se convencendo. Se o Ramon quisesse dizer isso, não, porque colocaram uma mulher lá e ela acabou sendo constrangida pelos homens.
Era só ele falar isso.
Isso aí é o que a gente está dizendo, tentando entender aqui o que para limpar um pouco a barra dele, mas não foi o que ele disse. O que ele disse, até o momento que se sabe, é que, na opinião dele, uma mulher não deveria estar ali no VAR, e isso é absolutamente lamentável, se realmente foi isso. E, bom, é o que ele disse, espero que ele reflita, que ele entenda o problema da declaração dele verdadeiramente, e que isso não se repita daqui para frente. Acho que também cabe uma desculpa mais elaborada e mais direta, inclusive, não só a todas as mulheres, mas a Daiane, que foi a apontada ali no caso em questão. Como a gente disse aqui, se teve alguém que tentou acertar ali, foi a Daiane, né? Ela tentou ali do seu modo e acabou que os machos em volta falaram: não, Daiane, você tá errada.
E ontem, eu tô até nos comentários do YouTube aqui, algumas pessoas citando penas, pra mim não foi absolutamente nada no Cleiton ali nos acréscimos, né? O cara chutou a bola na...
Deu uma impressão inicial de que tinha, que podia ser e tal, a câmera, a transmissão não mostra também muitas câmeras, e o que me causou estranheza um pouco é que analisaram muito rápido, né? Assim, mas
você viu o áudio? Você ouviu o áudio? Assim, a câmera que não foi exibida na transmissão, mas é a câmera que ela analisou, era até uma mulher também, era um lance simples pela câmera atrás do gol que não foi exibida na transmissão, sabe? Que era o Thiago Borba chuta ali. Naquele primeiro momento da transmissão, eu falei, opa, foi direto na perna do Cleiton, é pênalti. Mas vendo essa câmera atrás do gol...
A gente reclama da demora do VAR e agora tô demorando da agilidade, reclamando da agilidade do VAR. Muito rápido
Exatamente. Porra, na câmera atrás do gol, pra mim, era um lance simples e acho que foi correta a rapidez. E... veremos no próximo jogo. Acho que era importante tratar desse tema. Eu sei que tem muita gente que não gosta, gente que tá ouvindo, né? Que não gosta de falar desse tipo de coisa. Vamos falar de campo e bola, esquece isso e tal. Mas acho que pela repercussão e pelo tamanho da besteira que o Ramon falou, acho que valia a gente tratar desse tema aqui.
E pra quem não gosta de falar sobre esse tema, presta atenção no que você tá fazendo no dia a dia aí, que com certeza você deve também ter comportamento problemático, porque todos nós aqui temos e a gente... tenta trabalhar isso para melhorar, né?
É isso. A gente vai voltar, então.
Me solidarizar também com a Manu, que fez um post lá, um post totalmente correto, enfim, manifestando a opinião dela. E as respostas, Luciano Melo, é um suco de barbaridade lá, todo mundo falando os maiores absurdos. O que, enfim, a declaração do Ramon é ruim por isso também, porque ela encoraja as pessoas a terem essa opinião, essa postura. E aí entra uma galera assim, o Ramon falou o que todo mundo pensa. Calma aí, todo mundo é muita gente, cara. Eu acho que tem muita gente que pensa assim, mas tem muita gente que não pensa assim também. Assim, eu consigo reclamar de arbitragens de homem e mulher ao mesmo tempo, mas sem colocar o gênero em questão, porque a mulher errou, porque o homem errou. Que é ruim ou que é bom, enfim, às vezes acerta, às vezes erra, né? Então esse tipo de declaração encoraja também, na posição que o Ramon tá, a mais pessoas manifestarem essa posição e foram lá atacar a Manu no post dela com coisas absurdas. Porque ela não falou do filho do Lula? Porque aí começa o carrossel de absurdos ali nas declarações, enfim.
E a declaração do Ramon não é a única, né, João? Melhor. A gente estava falando até aqui, nos últimos tempos, a gente viu vários técnicos sobre outros assuntos com declarações muito problemáticas, só mostra que é um problema macro que todo mundo tem que trabalhar junto para solucionar.
É isso, também, obviamente, fica a minha solidariedade.
O homem é uma brincadeira. E quando passa de 60 e poucos anos, então fica uma brincadeira perigosa. Essa
Manu é uma repórter brilhante e uma pessoa brilhante também. Gosto muito de trabalhar com ela aqui. E a gente vai voltar depois da partida contra o Fluminense, quem sabe com uma vitória. João, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Valeu, Luciano, valeu, Manu, valeu todo mundo que acompanhou a gente aqui e vamos ver se no sábado a gente já consegue uma reação aí, uma vitória contra o nosso tradicional freguês das Laranjeiras para embalar 6 pontinhos aí com tudo para cima do Criciúma em busca do G4, Luciano Melo.
Acho que
se ganhar do Fluminense
que tá
do
acontecendo?
Criciúma, a gente pega G4.
Manu, valeu aqui agora, é um prazer trabalhar contigo. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
Obrigada, Lu, pelas palavras. João também. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Sábado, Murito estará lá no Maracanã para acompanhar essa partida.
Boa, Manu vai curtir uma merecida folga?
Vou estar lá em Resende Costa, lá em Minas, curtindo lá de boa.
Manu, a mineira Emanuele Ribeiro, torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima. Um abraço.
Falta! Gol! Sabe sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama, do Gigante da Colina, é o GE Vasco!